cresceu nas grandes cidades foram as tendas que ocupam ruas e parques. Se fossem agentes comerciais da Médis ou da Decathlon, teriam tido um enorme sucesso. Como governantes, falharam. No entanto, não basta tirar o PS do poder para resolver esses problemas. É preciso mudar o modelo de sociedade que o PS representa, centrado na dependência das pessoas e empresas em relação ao Estado. O modelo de sociedade em que se sobrecarregam de impostos empresas que deveriam poder crescer para sustentar empresas que deveriam poder falir. O modelo de sociedade em que, para se atingir a mobilidade social, é preciso estar munido do cartão do partido ou então de um cartão de embarque. O modelo económico em que se festeja a dependência de fundos europeus, mas se vê com maus olhos quem cresce arriscando os frutos do seu trabalho. O modelo de sociedade em que quase só há dois tipos de empresas, as que vivem à custa do Estado e as que mal sobrevivem para suportar o peso desse mesmo Estado. Uma economia presa às amarras fiscais e burocráticas de um Estado nafado que será sempre abaixo do seu potencial. É uma economia que não permitirá que os salários cresçam, que não construirá casas suficientes para baixar o preço da habitação. É uma economia sem condições para pagar melhor a médicos, professores e polícias. É uma economia que será incapaz de gerar riqueza para manter no país os que têm mais sucesso e apoiar os que têm menos. Por isso, não é suficiente libertar-nos do PS. É preciso libertar-nos do modelo de sociedade que o PS representa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, nada vos distinguirá do PS se mantiverem o mesmo modelo de sociedade. Nada vos distinguirá do PS se o objetivo central da vossa ação política for comprar votos à custa dos contribuintes ou à custa do futuro do país. Se quiserem ser uma verdadeira alternativa ao PS, ao modelo de sociedade do PS, cá estaremos disponíveis para colaboração. Mas se quiserem seguir o mesmo modelo de sociedade que nos trouxe até aqui, cá estaremos para ser oposição. E não há nada em que o desejo de colaborar seja tanto como na redução de IRS. Hoje, para dar um aumento de 100 euros líquidos a um trabalhador que ganha 1000 euros por mês, apenas 1000 euros por mês, o empregador tem de entregar 98 euros ao Estado. Se o trabalhador ganhar 1.500 euros por mês, o empregador tem de entregar 138 euros ao Estado para que o trabalhador possa receber apenas 100 euros. É inaceitável que o Estado português ganhe mais com um aumento salarial do que o próprio trabalhador. Foi por isso, com satisfação, que percebemos que o Governo quer uma taxa máxima de 15% para todos os escalões de IRS, exceto o último, algo que nós andamos a propor há vários anos. Mas a questão que fica é: porquê é que o Governo limita esta medida de absoluta justiça fiscal a quem tem menos de 35 anos? Porquê é que o Governo aceita que no futuro seja introduzido um enorme aumento de impostos depois dos 35 anos, a idade em que tantas pessoas formam família e compram a primeira casa? As pessoas que têm hoje 40 anos, como eu, entraram no mercado de trabalho nos anos do despesismo de Sócrates, enfrentaram os anos de crise financeira e ajustamento da Troika. Pouco depois, quando se estavam a recompor, levaram com uma pandemia e depois com uma crise inflacionista. Estas pessoas viveram toda a sua vida adulta quase sempre em crise económica. Em sucessivas crises, foram despedidas, viram a sua carreira estagnada, os seus negócios obrigados a fechar, quase não conhecem outra realidade que não seja a crise. Senhores deputados, não as podemos desiludir mais uma vez. Não contem com a nossa colaboração para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados, nesta minha primeira intervenção em mandato, desejar-vos a todos um bom mandato. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, hoje assistimos aqui a uma série de contradições naquele que é o papel de cada um neste hemiciclo. Se por um lado vimos um governo que quase esteve todo o seu tempo a fazer oposição ao Partido Socialista e ao mesmo tempo quase que pedia ao Partido Socialista para assumir e ser o executor de um programa que não é nosso, nunca será e nunca deverá ser do Partido Socialista, vemos também uma direita que falou praticamente em uníssono, ao mesmo tom, com as mesmas medidas, mas que timidamente tenta encontrar aqui alguma forma de divergência para não assumir também a responsabilidade daquela que é a visão de sociedade e, como o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto aqui disse, esta mudança do modelo de sociedade que se quer implementar e onde a direita tem efetivamente uma posição muito convergente. E, Sr. Deputado, é precisamente isto que nos distingue na forma como vemos a sociedade. Uma sociedade regressiva, onde as pessoas não são tratadas por igual, onde o desinvestimento público apenas acarreta um impacto real nas famílias com menos rendimentos. Uma política fiscal regressiva que não responde verdadeiramente de forma real, proporcional àquelas que são as realidades das pessoas. É precisamente esse modelo de sociedade que partilham efetivamente um modelo de sociedade assente no mercado, assente na liberalização do mercado, no mercado nas suas várias dimensões. É esse modelo efetivamente que nos distingue. Respeitar cada português, respeitar cada um de nós em todas as áreas de intervenção pública, da saúde, à educação, à habitação, do investimento, da carga fiscal, é efetivamente tratar não igual o que é igual, mas de forma equitativa e proporcional às pessoas e às suas diferentes realidades. E é isso efetivamente que nos distingue, Sr. Deputado. É esta visão que temos de uma sociedade que é de todos e para todos, para nós, mas que para os partidos da direita é para alguns e, como aqui disse, é para aqueles que não são sustentados pelo Estado, como se o Estado não tivesse um papel fundamental na resposta a todas as famílias. E por isso, Sr. Deputado, deixo-lhe uma pergunta
para terminar,
muito clara sobre a visão deste novo modelo de sociedade que a direita partilha. Como é que uma sociedade para todos é efetivamente alcançada se propomos uma política fiscal e uma política de investimento público regressiva que assenta numa lógica em que só alguns podem ter acesso àquela que é a resposta que deve ser de todos, onde aqueles que são os pilares do Estado social vão estar
apenas
a alguns e não a todos os portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Guimarães Pinto, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu vou ser muito rápido. O nosso modelo é um modelo que tem uma característica. É um modelo que funciona. É um modelo que nós vimos a funcionar. É um modelo que gera riqueza. É um modelo que dá melhores cuidados de saúde. É um modelo que dá melhores cuidados de educação. Não é um modelo teórico. É um modelo que foi usado em vários países da Europa e gerou melhor vida para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais ricas. O vosso modelo falhou, está a falhar há quase 30 anos. Portanto, se há alguém que pode falar em modelos que falham, somos nós em relação àquilo que o PS faz. E a senhora, ia dizer a senhora ministra, a senhora deputada, é a imagem desse modelo que falhou. Nós ainda hoje somos um dos piores países em termos de preços da habitação. Nós, apesar de termos preços enormes da habitação, continuamos a conseguir construir. E isso foi a imagem de marca do Partido Socialista. Um país de tendas, um país de pessoas que precisam comprar seguros de saúde porque não têm uma oferta que as compense. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Não há dúvida de que o país tem de mudar. Há áreas em que essa mudança é tão séria como a diferença entre ter casa e não ter onde morar. E é por isso que foi com enorme curiosidade que a esquerda olhou para este programa, vendo como é que o programa do PSD prometia mudar para vencer a crise na habitação. Como é que um programa que é por natureza privatizador ia resolver com um dos setores mais desregulados e mais liberalizados da nossa economia. E a resposta estava lá, e está lá clarinha. Libertar proprietários, libertar a banca e libertar o turismo de quaisquer responsabilidades sobre o direito das pessoas à habitação. Vejamos o caso dos jovens, aqui tão falado. PSD propõe uma garantia bancária e propõe até a isenção de impostos para os jovens que comprem casa. Mas, em troca, vai endividá-los até ao fim da vida. Vai amarrá-los a créditos astronómicos, porque não faz nada para baixar o preço das casas. Não sei onde é que está o Sr. Deputado Alexandre Poço. Tenho a certeza que o Sr. Deputado Alexandre Poço se lembra da Ana dos Olivais. Ora, a Ana dos Olivais, agora com 30 anos, para comprar um T1, talvez o T1 mais barato dos Olivais, terá de pagar ao banco mais de 800 euros por mês durante 40 anos. É esta a proposta da JSD. É isto que os jovens têm a agradecer à JSD. Já o PSD terão a agradecer, no máximo, um salário de 1.700 euros em 2030. A Ana dos Olivais continuará a ver o seu salário a ser reduzido pelo menos em metade só com a prestação do crédito à banca. Em vez de medidas para baixar os preços das casas, o Governo prefere garantias aos bancos sobre os lucros milionários. Medidas para baixar o crédito à habitação, não procurem porque não há. Medidas para baixar o preço do arrendamento, não procurem porque não existe. O Governo prefere dar borlas fiscais à construção, mesmo sabendo que quem vai beneficiar é a construção de luxo. Não, não é para beneficiar a Ana dos Olivais. E, portanto, não há aqui nenhuma mudança. O que há aqui é uma insistência no erro. E o Governo agora pede às oposições que deixem-nos caminhar, deixem-nos trabalhar, deixem-nos caminhar para o abismo e, no fim, avaliem o tamanho e o impacto da queda. Ora, o Bloco de Esquerda não pode impedir isso. O Bloco de Esquerda não vai ver este Governo a caminhar para o abismo no direito na habitação sem fazer nada. Este Governo e este programa de Governo na habitação é uma mão cheia de nada. E uma coisa é certa. O que é certo é que um programa que só liberta proprietários, só liberta a banca e só liberta o turismo das suas responsabilidades, no final não terá resultados diferentes daquele que o Partido Socialista conseguiu no direito à habitação. Ou seja, nada mudará. E nada mudará porque este não é um governo de todos, todos, todos. Este é o governo que põe todos, todos, todos a pagar o enriquecimento de uns poucos. Este é o governo que não entende que a economia não beneficia do privilégio. A economia não beneficia quando uns poucos têm benesses sobre os seus altos rendimentos. A economia beneficia com trabalho. Aquilo que nós queremos criar é riqueza. Aquilo que vocês querem criar é ricos. E há uma diferença profunda no crescimento, no que isto significa para o crescimento da economia. Por isso, continuamos a querer saber quanto é que vai custar o festim que o programa do PSD propõe para as empresas cotadas em bolsa. Aquela para quem as benesses não são condicionais, não dependem da inflação, não dependem do crescimento económico, não dependem de nada, são incondicionais. Já para os trabalhadores, o aumento do salário, esse depende da pandemia, depende da guerra e dependerá até do jogo do Benfica, como diz a canção, para esses há sempre, sempre condições. Porquê? Porque este é, afinal, o programa da CIP. E, portanto, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, termino dizendo apenas uma coisa. O Bloco de Esquerda e a esquerda têm todos, todos, todas os motivos e as razões para apresentar uma moção de rejeição a este programa de governo.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho um pedido de esclarecimento do senhor deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça-se, senhor deputado. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a si, saúdo o Governo, desejo um bom mandato e não poderia naturalmente deixar de responder à Sra. Deputada Joana Mortágua. Provavelmente a Sra. Deputada Joana Mortágua estava mais confortável com uma situação em que 1 em cada 3 jovens emigram, em que 65% dos jovens ganham menos do que 1.000 euros